Vamos falar de educação, com o cronograma de escolha das vagas destinadas à contratação temporária de profissionais para a rede municipal de ensino, ano letivo 2026 aqui em Uruçanga. Período, aliás, que é até sexta-feira, né? Dia 30, então hoje, amanhã e sexta-feira. Vamos conversar com as nossas convidadas. Está conosco a diretora de ensino, Júlia Sequinel de Oliveira. Tudo bem, Júlia? Bom dia.
Oi, bom aqui dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
E a coordenadora de educação infantil, a Ana Elisa Fontanella. Ana, bom dia.
Bom dia, Joel. Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi.
Bom recebê-las aqui para falar dessa situação importante e principalmente já logo de início chamando a atenção do pessoal de casa, dos interessados, para o dia 30, né? Que é logo ali, né? Sexta-feira, isso não?
Isso mesmo. Então, a gente está com esses 3 dias de escolha de vaga lá na educação, né?
Começando hoje, né?
Isso, começando hoje, agora às 8 horas. Já estamos recebendo professores lá para escolher as suas vagas para esse ano letivo.
Uhum. Como é que funciona? O que precisa? Quais são essas vagas, de maneira geral, para o pessoal entender?
Então, os professores para trabalharem, né, na educação em Uruçanga, não só professores, mas monitores, agentes de serviços gerais, motoristas, eles passam por um processo seletivo. A prova foi realizada no final do ano passado. A partir desta prova é feita uma classificação e hoje, então, eles vão lá, hoje, amanhã e sexta, escolher as vagas para trabalhar nas escolas, né, e no transporte escolar do município de Uruçanga.
Presencialmente na secretaria.
Presencialmente na secretaria, isso.
Muito bom. Esse processo ele contempla educação fundamental, educação infantil, é isso ou não?
Isso, Ana, que fala
todas
vagas.
As áreas da educação, né? Tá. Então, os professores do ensino fundamental 1, as áreas específicas, os professores da educação infantil e também os profissionais que trabalham com a inclusão.
Uhum. Eles conseguem, qual é o horário que pode fazer essa escolha?
Cada nível, cada componente tem o seu horário. Uhum. Né? Então, a gente foi divulgado também um cronograma, né, junto com um edital de escolha de vaga.
Perfeito.
Então, hoje a gente tem a escolha das séries iniciais, agora a partir das 8h30. Na sequência, nós temos as disciplinas específicas, né? Arte, ciências, geografia. Aí vai seguindo a sequência do edital.
Uhum.
E à tarde, a gente tem português e educação física. Já amanhã nós temos a escolha dos agentes de serviços gerais, monitor de transporte escolar, segundo professor, auxiliar de sala e monitor de apoio escolar.
Uhum.
E sexta, a gente tem a escolha da educação infantil e de assistente de sala também na educação infantil. Então é tudo por meio de cronograma,
uhum,
no qual os candidatos eles já têm acesso dos horários e dias, né, para estarem indo até a secretaria.
Uhum. Bom, se imagina então... Dentro dessa organização de 3 dias movimentados, né?
Bem
intensos.
Bem intensos ali. Até porque é um processo essencial, né, para esse planejamento do ano letivo, né?
Isso, a gente também já... Os dias anteriores já são bastante intensos, porque a gente tem que organizar as vagas, né? Onde tem cada vaga, a quantidade de horas. Nós temos vagas de 10 horas, de 20, de 30 e de 40 horas. Aliás, esse é um diferencial do último edital. Porque no último edital, o candidato ele não podia assumir uma vaga, por exemplo, de 40 horas. Ele escolhia 20 e ficava com aquelas 20, né?
Uhum.
Então, foi uma dificuldade que nós tivemos no ano anterior. Esse ano, então, nós modificamos e o candidato ele já pode escolher 40 horas no mesmo ato, né?
Uhum.
Não precisa ficar esperando sobrar para alterar sua carga horária.
E também, né, Júlia, como o candidato ele pode se inscrever em duas áreas, como ele pode escrever, vamos supor, para professor do ensino fundamental 1 e para professor da educação infantil, ele está podendo pegar nas duas áreas.
Uhum.
Então, dando certo, né, a carga horária, né, não ultrapassando o limite de 40 horas, ele pode estar pegando também nos dois níveis, para os dois locais do qual ele se inscreveu.
Uhum.
Né? Esse foi também um diferencial para esse ano. E a gente lembra também, né, que o processo seletivo ele é uma exigência do Tribunal de Contas. Né?
Uhum.
Para a gente poder contratar os profissionais, a gente precisa que eles passem pelo processo seletivo.
Uhum. A gente não tem uma outra maneira de contratação. Né?
É um
tem
padrão.
Tem que ter passado,
né,
pelo processo seletivo para ser contratado.
Perfeito. Claro que aqui nós são a chamada contratação temporária, né?
Isso.
Temporária, que aí vai depender da necessidade do município.
Isso, nós chamamos agora, mas conforme a demanda a gente vai chamando também durante o ano letivo, né?
Uhum.
O professor se afasta por atestado médico, a gente utiliza a mesma listagem para chamar esses profissionais novamente, né?
Eu não sei se dá para responder agora, mas até só por curiosidade, na verdade, tem uma área que é mais procurada, não?
Tem uma área que tem mais vagas, né?
Mais vagas.
Que é a área da educação infantil.
Educação infantil.
Temos hoje uma grande quantidade de creches no município, né? Nós temos 12, né? 13 agora, né? 13. Uhum. Então, essa área é uma área bem concorrida por conta da quantidade de vagas. É a nossa área com maior quantidade de vagas. Vai ter, acho que, 50, né, Ana?
É, em torno de 50 vagas.
Bastante, né?
Só na educação infantil. Uhum.
Então, é provável que a necessidade de chamar aconteça.
Sim. Né? Todas as áreas aqui vai ser chamada. Não tem nenhum.
Todos
nós não temos
precisar.
Nenhuma que tenha professor 100% efetivo.
Uhum.
É, nós temos uma grande demanda de professores efetivos, vem aumentando, né? Até ainda ontem foi chamado mais alguns professores. Também por exigência do Tribunal de Contas que as prefeituras trabalhem com um quadro máximo de profissionais efetivos. Uhum. Onde há vaga excedente, se entende que ali deveria estar um professor efetivo. Né? Mas, mesmo assim, nós temos muitas vagas transitórias, vagas vinculadas, e que contemplam, então, os professores contratados.
Sim. Só para falar ali sobre o concurso, né, vale ressaltar que só no ano passado, a nossa gestão, a gente chamou mais de 80 pessoas que estavam, né, classificadas no concurso feito anteriormente e foram chamadas para assumir vagas efetivas, né, na educação.
Muito bom. Só para a gente recuperar, quando a gente fala em educação infantil, é desde a...
A creche e a pré-escola, né? Do 0 a 5 anos.
Uhum. E aí tem uma necessidade maior de profissionais,
sim,
né?
Sim, tem uma necessidade maior, porque a maioria são turmas integrais, né?
Uhum.
Então, a gente ocupa um professor no período da manhã e um professor no período da tarde, né?
Que bom. Vamos só, Júlia, se der possível, só para a gente... atualizar de novo o cronograma, né, para o pessoal que está nos acompanhando, como é que funciona, porque está bem organizado, né, para o pessoal não se perder.
Isso, é. Qualquer coisa também pode estar acessando lá o site da prefeitura,
tá.
O cronograma está lá, ou nas redes sociais da educação. Mas vai funcionar da seguinte maneira, então hoje a partir das 8h30 a gente tem o chamamento das séries iniciais, que é o Fundamental 1, né, professores de primeiro ao quinto ano. Na sequência, ainda pela manhã, a gente tem das áreas específicas, artes, ciências, geografia, história, ensino religioso, inglês, italiano, matemática. E a partir da 1h30, a gente tem português e educação física. Né? Uhum. Por quê? Como a Ana falou, o mesmo professor às vezes se inscreve para inglês e para português. Então, nós separamos.
Possível, né?
É possível, né? Por conta da formação.
Só organiza as horas ali para isso, né?
Isso mesmo. Uhum. Amanhã, então, no dia 29, a gente tem... Pela manhã, agente de serviços gerais e monitor de transporte escolar. E no período da tarde, segundo professor, auxiliar de sala e monitor de apoio escolar. E na sexta-feira, então, que vai ser mais corridinho para a gente, né? Que tem a educação infantil às 8h30 e o assistente de sala também da educação infantil às 1h30.
Isso na sexta, né?
Isso, na sexta-feira.
Ah, como é a área que vai ter maior movimentação, sexta-feira deve ter maior movimentação maior, né?
Isso.
Muito bom. O monitor de transporte escolar é aquele profissional que fica, monitorando mesmo dentro
auxiliando no transporte.
Do transporte,
isso.
Né? E de apoio escolar, enfim, monitora dentro do pátio escolar, não?
É, o monitor escolar são os profissionais que trabalham com as crianças de inclusão da educação infantil.
Uhum.
Né? Aquelas crianças que são diagnosticadas, algumas também que estão em processo de receber um laudo. Né? Mas
que acompanha
gente,
daí.
Isso, a gente já vê a necessidade de ter um outro profissional acompanhando essa criança, né? Auxiliando o professor e auxiliando a criança.
Uhum. Perfeito, só para explicar, para a gente entender também. Bom, entre o ano letivo começa?
Com os professores a partir de segunda-feira, dia 2, e com aula na rede municipal a partir do dia 9.
9 de fevereiro.
Isso.
Para vocês já começou há algum tempo,
começou,
né?
Começou dia 5 de janeiro. Na verdade, não terminou ainda o ano passado.
Então já direto, né? Bom, eu queria ouvir de vocês também sobre essa boa notícia, né? Que é o crédito escolar, é isso ou não?
Isso.
Que é para compra de materiais escolares?
Uhum.
Como é que funciona? Como é que está funcionando, né? A secretária nos falou aqui recentemente. A gente vai reforçando para que os pais também se atentem a isso, né?
Isso, então. Foi um sistema implantado por essa gestão, né, esse ano. E a gente está muito feliz de ter conseguido. Foi uma coisa que nós estudamos bastante o ano passado, batalhamos. Observamos em outros municípios formas de inovar, né, esse sistema de fornecer o material e o uniforme escolar. Anteriormente, esse material uniforme ele vinha por meio de licitação, então às vezes vinha de Goiânia, vinha de Minas Gerais, não deixando, no caso, o imposto, o dinheiro aqui na cidade, e também um material de baixa qualidade, né? A gente recebia coisas muito ruins ali, de uniforme e também de material, e era o que a gente tinha que fornecer para o aluno. Então, pesquisando outras maneiras de se fazer, né? Então, nós optamos por fazer essa maneira de crédito escolar vinculado ao CPF do aluno. Então, como é que ocorre? Cada aluno, no seu CPF, ele ganhou um crédito de R$180 para ser usado com material escolar e R$220 para ser usado com uniforme escolar. Esse crédito, vale ressaltar que ele pode ser usado durante todo o ano, ele não precisa ser gasto todo agora no começo, então até no dia 31 de dezembro, esse crédito vai ficar lá vinculado ao CPF do aluno. Se não utilizou até lá, aí a prefeitura vai resgatar, no caso, esse valor, né? E a partir do ano que vem, um novo crédito.
Ele tem um ano todo para usar.
Tem um ano todo para usar, né? Então, o pai, né, o responsável, ele vai até a loja de material escolar ou de uniforme. Ele pode ter só o documento do aluno, ele não precisa ter o aplicativo no seu celular, nada. Se ele quiser ter para acompanhar, ele consegue ter. É Rever o nome do aplicativo. Então, com o CPF, o lojista consegue fazer essa venda, né, de material e de uniforme escolar para esse aluno.
Isso vale para todas as categorias?
Sim,
todas as séries?
Todas as séries da rede municipal.
Rede municipal, né?
Estadual não se enquadra. Então, são alunos da rede municipal, tanto da educação infantil até o nono ano, que é o nosso caso, né?
Legal. Educação infantil também, né?
Educação infantil também. E é importante também ressaltar que a maior demanda de alunos novos, né, as crianças novas, são da educação infantil. Principalmente berçário, creche 1, que é ali até um ano e dois. E essas crianças, elas estão sendo cadastradas. Então, se o pai está indo lá no aplicativo, não está cadastrado, CPF não está liberado, né, pode estar entrando em contato com a gente na secretaria, que a gente vê como é, qual a situação que está. E conforme for cadastrando, vai comprando. A gente sabe que os pais querem chegar no primeiro dia com tudo organizado, né? Mas na educação infantil, a gente tem essa flexibilidade que não tem a necessidade de, no primeiro dia, né? Não vai ter problema se no primeiro dia a criança não for com o seu material. Se no primeiro dia a criança não estiver de uniforme. Até porque nós temos casos de adaptação, né? Então, os pais, né, das crianças novas, que estão um pouquinho agoniados, né? Se ainda não foram cadastrados, fiquem calmos que vai dar tudo certo, no tempo certo, vai dar tudo correndo bem,
vai,
né?
Vai funcionar bem.
Vai funcionar. Todos os pais que estão entrando em contato com a gente na secretaria, a gente está vendo se já está cadastrado, está dando ok. Os pais que estão dando problema com o CPF também, a gente está arrumando, regularizando tudo para tudo caminhar bem. É novo para os pais e é novo para a gente na secretaria também,
e
né?
E para os lojistas também, né?
Para os lojistas também,
então,
verdade.
A gente também está dando suporte para eles, então eles também estão se adaptando, né? Mas estão bem contentes com a movimentação nas lojas. A gente está vendo essa ação como muito positiva, assim, para o município num todo.
É verdade, foi uma
boa. E também a questão, né, da criança, né, poder estar indo junto com o pai comprar o seu material, né? Uhum. Quando vinha do kit, ele recebia aquele material pronto e nem sempre era do agrado dele, né? Ainda mais quando chegam os adolescentes, mas eles querem escolher o caderno, cor e tal. Então, agora ele está tendo também essa opção, né?
E mesmo, claro, que tenha até o ano inteiro, né? Mas é provável que o pessoal vai usar, né?
Pode ser
que não use nesse mês, mas no outro, mas dificilmente eu acho que alguém vai deixar de...
No 7 de setembro sempre tem que comprar um uniforme novo,
é,
né?
É verdade.
É a flexibilidade também do pai poder ver, porque às vezes o meu filho, no momento ele não está precisando, ele já tem a bermuda, ele já tem a camiseta, vai dar para... Mas ele não tem a jaqueta. Então, eu vou deixar esse crédito para lá, quando chegar o inverno, comprar a jaqueta, comprar mais uma calça, né? Cada pai vai poder se adequar à sua realidade.
Verdade. Na educação infantil, é com zero de...
A gente começa a matricular a partir dos 4 meses.
4 meses.
Porque a mãe tem a licença maternidade. Claro, claro. Né? Existem casos, assim, muito extremos, assim, que procuram antes. né? Mas a gente
antes dos 4 meses?
Antes dos 4 meses, por alguma situação adversa, né? Tá. Mas é 4 meses.
Como é que é o dia da educação infantil lá, desde quando ele chega?
É uma rotina maravilhosa.
É?
É. Convido a todos a conhecerem uma rotina de creche, porque quem conhece se encanta, né, Julia?
Eu já quero trocar. Eu sou da área de artes, mas quando eu sair da secretaria, eu acho que eu vou para a educação infantil. Eu adoro infantil. Ficar lá com eles.
A educação infantil, a gente trabalha com 2 pilares, que é o cuidar e o educar. Né? E os 2 pilares caminham juntos. Porque quando tu pega um bebezinho, tu vai trabalhar o desenvolvimento desse bebê. E o educar, ele está muito presente.
Uhum.
Então, tu vai desenvolver ele a caminhar, a engatinhar, a aprender a comer, a falar. Isso tá envolvido, né? Envolvido com como? Com brincadeiras, com responsabilidade. E assim segue. Tem uma rotina bem grande, assim, de alimentação, higiene e também o lado pedagógico.
Uhum. Isso durante o dia, todo dia?
Todo dia, né? No período da manhã, todas as turmas integrais, né? Eles têm o café, a fruta e o almoço. Aí depois vem o momento de descanso, que a criança que fica o dia todo na escola, ela precisa desse momento de descanso, né?
Uhum.
Precisa relaxar um pouquinho para ela aguentar o período da tarde, apesar de toda a energia que eles têm. E no período da tarde, eles têm mais um momento de lanche e mais uma fruta.
Uhum.
Né? Aí, aqueles que ficam até mais tarde, porque nós trabalhamos com horário estendido, 6h30, 6h30. Então, mais para o final da tarde, ali umas 5h30, 6 horas, eles ganham mais uma frutinha, mais um complemento para ir para casa. E no meio dessa rotina, acontecem os momentos pedagógicos.
Pedagógicos. E sempre com muita demanda, imagino,
sempre,
né?
Sempre com muita demanda.
Muita procura, né?
Muita procura. O atendimento dos pais da educação infantil para a matrícula de 0 a 3 anos, ela acontece na Secretaria de Educação,
uhum,
e é nas terças-feiras. Por que a gente atende só na terça e por que 0 a 3 é na Secretaria? Porque a gente tem uma fila única e para poder ter o controle da vaga, né? Nós... não temos lista de espera, tá? Todos os pais que estão nos procurando, a gente está conseguindo atender.
Uhum.
Então, pai de 0 a 3 quer matricular o seu filho, independente da escola que queira, ele tem que passar pela Secretaria da Educação para fazer o seu cadastro na terça-feira.
Mas hoje não tem fila de espera, digamos
assim?
Hoje
não tem.
O que é um bom resultado, porque geralmente, a gente observa nos municípios, geralmente é sempre uma questão, né?
Estamos conseguindo trabalhar sem ter lista de espera.
Ouvinte pergunta se haverá escolha de vagas para estagiários nas creches.
Então, este ano os estagiários, a gente teve uma mudança na educação infantil, onde a gente vai começar a trabalhar com um assistente de sala.
Tá.
Né? O assistente de sala foi pedido, qualquer pessoa com ensino médio que tenha vontade de trabalhar na educação, trabalhar com a educação infantil, ele prestou o processo seletivo. Né? Atendendo as vagas dos assistentes de sala, não suprindo a demanda, a gente vai abrir vagas para os estagiários. Aí os estagiários, eles têm que ter 16 anos, estar cursando o ensino médio, né? Então, isso a gente vai esperar sexta-feira, vai ver como vai ficar a demanda de vaga e depois vai abrir vaga para os estagiários. Mas, pelo que a gente viu ali, teremos ainda estagiários.
Provavelmente deve ter.
A gente fez esta mudança do estagiário para o assistente de sala pela questão da falta de demanda, né? Da falta de profissionais para cobrir a demanda que a gente tinha.
Uhum.
Porque a maioria dos estudantes do ensino médio estuda no período da manhã e nós temos creches de manhã.
De manhã também, né?
Então a gente precisou também estar se adequando e fazendo essa mudança.
Ok, tá respondido. Júlia, então, semana que vem, professores voltando.
Isso.
E 9 de fevereiro, começando tudo outra vez.
Nós estamos fechando a programação da Semana Pedagógica essa semana, né? A partir de sexta, ali os professores vão estar recebendo. Essa semana, à medida que vão escolhendo as vagas, eles já vão na escola, já vão ter contato com a diretora, já vão ser incluídos em grupo de WhatsApp, né?
Uhum.
Para terem acesso às informações referentes à semana que vem. Nós teremos um momento que serão todos os professores da ANREC lá na AM, todos juntos, né? Já vem acontecendo há alguns anos dessa maneira.
Uhum.
Depois, outros períodos, todos juntos aqui em Uruçanga, organizados pela Secretaria de Educação. Depois, alguns momentos em COCAL, com uma formação estadual também que vai vir. Uhum. E alguns momentos na escola. Então, também vai ser uma semana bem, bem agitada, semana que vem, para os professores, né? Uhum. Todo mundo novo nas escolas. Então, vai ser uma semana de preparo para dia 9, então, iniciar com tudo o ano letivo com os nossos alunos.
Muito bom. 8h36, falamos de educação. Educação de Uruçanga, volta às aulas hoje, né? Hoje, amanhã e sexta. Claro, né, que é a questão da escolha das vagas destinadas à contratação temporária dos profissionais aqui da rede municipal. Professora, muito obrigado pela presença.
Obrigada, Joel. Obrigada, Rádio Marconi, sempre disponibilizando espaço para a gente vir falar da educação aqui, né?
Muito obrigado pela presença. Diretora de Ensino, a Júlia Sequinel de Oliveira. E a Coordenadora de Educação Infantil, a Ana Elisa Fontanella. Obrigado, Ana, pela presença.
Obrigado também. Estamos sempre à disposição da Rádio Marconi.
Muito bom. Falamos de educação. Um abraço a todos os profissionais da secretaria, a secretária, os professores, né, para esse trabalho aqui também, que agora, né, fundamentalmente, começando para 2026.